SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. É isso mesmo, muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, um menino de 13 anos foi atacado por um tubarão em uma praia popular em Sydney e a família teme pelo pior. Nossa colega Joana Pereira traz os detalhes logo mais. O EGOV, uma das canetas emagrecedoras, pode entrar na lista de medicamentos com desconto do Medicare, como explica logo mais Fernando Vives. Polícia de Queensland prende dois brasileiros que faziam parte de uma suposta quadrilha internacional especializada no roubo de carros de luxo em Brisbane. O caso sensacional da brasileira que está sendo julgada nos Estados Unidos por ajudar o ex-amante a assassinar sua esposa e outro homem. E a renomada poeta brasileira Adélia Prado completa 90 anos de idade. Para celebrar, trazemos aqui uma entrevista da poeta feita à Rádio MEC. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco nesta tarde de quarta-feira. Vamos antes ao noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de janeiro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O parlamento aprovou reformas mais rigorosas contra o discurso de ódio e também pelo maior controle de armas na Austrália após uma convocação de emergência durante a madrugada. O projeto de lei do governo foi aprovado com o apoio da maioria dos membros do Partido Liberal durante uma sessão no Senado, que se estendeu até tarde da noite. Mas os membros do Partido Nacional, que geralmente votam junto com o governo, votaram contra e expressaram preocupação sobre um potencial impacto na liberdade de expressão. O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que o pacote anti-ódio e anti-armas representa um progresso, mesmo que não alcance as ambições iniciais do governo.
Support for strengthening the provisions on hate speech, not as strong as we originally put forward, but no doubt the strongest hate laws that have ever been in place in Australia have now been achieved. That is a good thing. At Bondi, the terrorists had hate in their hearts, but they had guns in their hands. We said we wanted to deal with that with urgency and with unity, and we acted to deliver both.
Uma turista canadense foi encontrada morta em Kegari, em Queensland. Ela foi identificada como Piper James, de 19 anos. Uma autópsia será realizada hoje para confirmar se Piper morreu afogada ou em um ataque de dingo, já que seu corpo foi encontrado perto de uma matilha desses cães selvagens. A polícia se recusou a especular sobre a causa da morte, afirmando que o corpo da jovem foi encontrado cerca de 90 minutos depois dela ter ido nadar de manhã cedo em Kegari, antiga Ilha Fraser. O prefeito de Fraser Coast, George Seymour, disse que não se surpreenderia se a autópsia confirmar o ataque dos cães, citando um aumento no comportamento agressivo dos dingos.
Over the past few years, we have seen an increase in the number of attacks and the severity of it, particularly in relation to children. It is very, very concerning.
A sede da Agência ONU para Refugiados Palestinos é demolida em Jerusalém Oriental. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio, UNRWA, denunciou um ataque sem precedentes após a demolição ordenada por Israel de pelo menos um edifício de sua sede em Jerusalém. Mais detalhes você ouve agora com a ONU News.
A ação teria acontecido sob a supervisão de parlamentares e de um membro do governo de Israel. O comissário-geral da UNRWA, Felipe Lazzarini, descreveu a demolição como um ataque sem precedentes contra as Nações Unidas, cujas instalações são protegidas pelo direito internacional. Em declaração nas redes sociais, ele afirmou que a medida representa um novo nível de desafio aberto e deliberado ao direito internacional, incluindo aos privilégios e imunidades das Nações Unidas por parte do Estado de Israel. Lazzarini disse que a situação deve servir de alerta, porque algo semelhante pode acontecer com qualquer outra organização ou missão diplomática em qualquer lugar do mundo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se recusou a explicar o que fará para adquirir a Groenlândia, mas sugeriu a possibilidade de chegar a um acordo, enquanto líderes europeus expressam rejeição às suas intenções de adquirir a ilha dinamarquesa. Questionado horas antes de viajar para o Fórum Econômico Mundial em Davos sobre o assunto, Trump limitou-se a dizer: "Vocês vão descobrir." A Dinamarca advertiu que a aliança da OTAN está em risco caso Trump leve adiante suas ameaças. Durante o fim de semana, Trump prometeu novas tarifas a países europeus, incluindo o Reino Unido, a França e a Alemanha, que já enviaram tropas à Groenlândia para um exercício militar. O republicano insistiu que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por razões de segurança nacional e até global. Trump também voltou a reclamar por não ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Em um discurso na Casa Branca, no aniversário de sua segunda posse, Trump rejeitou a insistência da Noruega de que seu governo não teve participação na premiação e argumentou que seu histórico diplomático deveria ter lhe rendido a maior honraria da paz no mundo.
Nobel Prize for each war, but I don't say that. I save millions and millions of people. And don't let anyone tell you that Norway doesn't control the shots, okay? It's in Norway. Norway controls the shots. They'll say, we have nothing to do with it. It's a joke. They've lost such prestige.
Sobe para 42 o número de mortos em desastre ferroviário em Adamuz, na Andaluzia, perto da cidade espanhola de Córdoba. Segundo dados fornecidos pelo ministro do Interior espanhol, Fernando Grande Marlaska, foram até agora realizadas 38 autópsias no Instituto de Medicina Legal de Córdoba. O acidente ocorreu no domingo, pouco depois das 7:30 da noite, quando um trem que fazia o trajeto Málaga-Madrid descarrilou e invadiu o trilho adjacente. Minutos depois, um trem de alta velocidade da Alvia, que vinha em direção oposta, colidiu com os vagões tombados do primeiro trem e também descarrilou. Segundo o ministro dos Transportes e da Mobilidade Sustentável, Oscar Puente, os maiores danos se concentraram nos dois primeiros vagões da Alvia, que transportavam 53 pessoas. Mais de 500 mil de pessoas já foram afetadas pelas inundações em Moçambique. A chuva intensa dos últimos dias provocou cheias em várias regiões, agravando uma situação já muito precária num dos países mais pobres do mundo. Nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, tem mais detalhes.
O governo português está a avaliar que ajuda pode ser útil, desde já, militares portugueses, um contingente que está presente em Moçambique para apoio à segurança, estão a participar nas operações de resgate de pessoas cercadas pela água, das grandes cheias que estão a fustigar Moçambique neste janeiro. Este país, antiga colónia portuguesa na África Austral, está em alerta vermelho devido às cheias no centro e no sul do país, causadoras de pelo menos 100 pessoas mortas nesta última semana. De acordo com a última atualização do Centro Nacional Operativo de Emergência, o CENOE, do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, até 18 de janeiro, as chuvas fortes afetaram mais de 500 mil de pessoas, isto só na semana entre 10 e 18 de janeiro, com mais de 65 mil casas inundadas, ou total ou parcialmente destruídas. Milhares de animais foram mortos nas inundações. Desde 9 de janeiro, as chuvas não têm parado de fustigar a capital moçambicana.
Na estreia pelo Australian Open, o aberto de tênis da Austrália, o brasileiro João Fonseca foi superado pelo norte-americano Eliot Spizzirri e se despediu do torneio logo na primeira rodada. A partida terminou com vitória de Spizzirri por 3-1, com parciais de 6-4, 2-6, 6-1 e 6-2, num jogo que durou 2 horas e 41 minutos, realizado aqui na cidade de Melbourne. Em coletiva de imprensa, após o jogo, Fonseca disse: "Eu diria que precisava de mais tempo. Desde o início de Brisbane, eu não estava jogando e depois voltei mais lentamente. Aí parei de novo. Dei o meu melhor aqui em Melbourne. Acho ruim não ter jogado a 100%, disse o brasileiro, explicando aí a sua derrota logo na abertura, no seu jogo de abertura no aberto de tênis da Austrália. Um menino de 13 anos foi atacado por um tubarão em uma praia muito popular em Sydney e a família agora teme pelo pior. A nossa colega Joana Pereira traz os detalhes.
Um rapaz de 13 anos foi atacado por um tubarão em Sydney na tarde deste domingo, 18 de janeiro. O incidente ocorreu perto de Nielsen Park e de Shark Beach, num local ao qual muitos recorrem para nadar por estar protegido por redes. Vaucluse, na zona leste de Sydney, é o subúrbio onde tudo aconteceu. O adolescente, agora hospitalizado, nadava no local com 3 amigos, também adolescentes, que o salvaram. Apesar da intervenção destes jovens corajosos, a vítima ficou gravemente ferida em ambas as pernas, pelo que foi imperativa a intervenção rápida dos serviços de emergência, incluindo agentes da polícia que transportaram o jovem até à equipa de emergência mais próxima. Os adolescentes saltavam de uma rocha com cerca de 6 metros de altura para o oceano quando o ataque ocorreu. O responsável da polícia, Joseph McNulty, referiu que pelo menos um dos amigos do rapaz saltou para a água e puxou-o para fora após o ataque. Enquanto isso, os restantes amigos chamaram os serviços de emergência. Em seguida, as palavras de Joseph McNulty. A atitude dos amigos que entraram na água para o retirar de lá revela grande coragem, sobretudo atendendo às circunstâncias. Presenciarem ferimentos desta dimensão terá sido, no mínimo, chocante. Este é o verdadeiro espírito de camaradagem. A vítima foi submetida a uma cirurgia durante a noite de ontem, 18 de janeiro, e à data desta publicação permanece em estado crítico na unidade de cuidados intensivos do Hospital Infantil de Randwick. O Departamento de Indústrias Primárias e Desenvolvimento Regional está a trabalhar para identificar a espécie de tubarão envolvida no ataque, com os primeiros relatos a sugerirem que terá sido um tubarão-touro. McNulty acredita que a combinação da água doce no Porto, devido às chuvas intensas do fim de semana, com o efeito dos salpicos provocados pelos saltos a partir da rocha, terá criado a tempestade perfeita para que o ataque de tubarão acontecesse. A seguir, o conselho de Joseph McNulty. Neste momento, eu recomendaria não nadar no Porto nem noutros sistemas fluviais em Nova Gales do Sul. Não é uma boa altura para o fazer. Nos últimos anos, vários nadadores foram atacados por tubarões no Porto de Sydney. No início de 2024, uma jovem foi mordida numa perna em Elizabeth Bay. Em setembro de 2025, o experiente surfista Mercury Silakis morreu aos 57 anos após ter sido atacado por um tubarão enquanto nadava em Long Reef Beach, nas praias do norte de Sydney. A turista suíça, Olivia Mulheim, de 25 anos, foi morta por um tubarão há 2 meses, enquanto nadava numa praia remota da costa centro-norte de Nova Gales do Sul.
O Egov, uma das canetas emagrecedoras, pode entrar na lista de medicamentos com desconto no Medicare, como explica Fernando Vives.
Os australianos e residentes com acesso ao Medicare poderão em breve pagar menos pelo WeGov, o popular medicamento para perda de peso. O governo federal está prestes a acatar a recomendação de incluir o remédio, semelhante ao Ozempic, no Pharmaceutical Benefits Scheme, no PBS, o Programa de Benefícios Farmacêuticos do país. No entanto, não está claro em quanto o preço será reduzido, já que o ministro da Saúde, Mark Butler, afirmou estar em processo de negociação com a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que fabrica o medicamento. É provável que isso também custe uma quantia considerável ao contribuinte do país. Butler confirmou ter recebido a recomendação de um comitê consultivo para incluir o medicamento no PBS e que em breve tomaria uma atitude sobre o assunto. Esta é uma classe de medicamentos extraordinária, os GLP-1, não apenas para perda de peso, mas também para uma série de outros benefícios, disse o ministro da Saúde. Atualmente, o Ozempic, que também é uma injeção de semaglutida, está listado no PBS para pessoas com diabetes tipo 2, sob critérios rigorosos. Quem se enquadra no benefício, em vez de pagar $134 por unidade, acaba pagando 25. Quase 500 mil australianos, ou por volta de 2% da população adulta, usam medicamentos GLP-1 ou similares ao Ozempic para perda de peso ou por outros motivos médicos. Atualmente, mais de 400 mil australianos pagam o preço de mercado por um desses medicamentos GLP-1, o que chega a custar entre $4.000 e $5.000 por ano, um valor obviamente inacessível para muitos australianos, disse Butler, que complementa. Para nós, isso não é apenas uma questão de saúde, é também uma questão de equidade. O ministro também ressaltou que o acordo com a Novo Nordisk provavelmente será uma conta alta aos contribuintes do país e que por isso cabe ao governo negociar um bom preço. A entidade que representa os médicos de clínica geral, o Royal Australian College of General Practitioners, saudou a medida, mas alerta também que o financiamento para medidas preventivas de saúde não deve ser negligenciado. Michael Tam, membro do Comitê de Especialistas da organização, afirmou que esta não é uma questão simples. Ele diz que esses tratamentos são eficazes para alguns indivíduos, mas, idealmente, é necessário primeiramente reduzir a incidência da obesidade. A Dietitians Australia manifestou preocupação com o fato de que, sem o devido suporte nutricional, as pessoas que utilizam esses medicamentos podem correr o risco de desnutrição, perda de massa muscular e óssea e desenvolvimento de transtornos alimentares. Melhorias duradouras na saúde são alcançadas por meio de cuidados abrangentes e multidisciplinares que incluem acesso financiado a suporte nutricional baseado em evidências antes, durante e após o tratamento, diz a entidade.
Bom, e você está ouvindo SBS em português. Nós falamos o seu idioma aqui na Austrália. Ainda no programa de hoje, a gente vai ouvir a história dos dois brasileiros que fazem parte de uma suposta quadrilha internacional especializada no roubo de carros de luxo em Brisbane e que foram presos pela polícia de Queensland com outros 5 estrangeiros. Também vamos trazer aqui para a Austrália o caso sensacional da brasileira que está sendo julgada nos Estados Unidos por ajudar o ex-amante a assassinar sua esposa e outro homem. E vamos encerrar o programa com uma linda homenagem a uma das minhas poetas favoritas. Adélia Prado completa 90 anos e continua criando. A Rádio MEC resgatou uma entrevista da poeta que nós trazemos aqui para os nossos ouvintes da SBS em português. E também temos o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, falando sobre as eleições presidenciais em Portugal, com Ventura e Seguro indo para a segunda volta. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. A polícia de Queensland prendeu 2 brasileiros que fazem parte de uma suposta quadrilha internacional especializada no roubo de carros de luxo em Brisbane. Em declaração à SBS em português, a polícia confirmou que os 2 brasileiros têm 44 e 40 anos. Cada um deles foi acusado de 66 crimes, incluindo 60 acusações de furto de veículos e 6 tentativas de roubo. Os dois permanecem presos e devem comparecer no Tribunal de Justiça de Brisbane no dia 2 de março. Um representante da polícia de Queensland, em coletiva de imprensa, falou sobre as prisões.
To date, our investigations have uncovered that a number of foreign nationals have originating from countries like Brazil, Fiji, Japan, and Afghanistan, were on shore or came on shore to commit these offences. The investigations are ongoing as to why Brisbane was chosen as their targeted for this offending. The targeting of a transnational and serious organised crime syndicates of this nature is something that's not done in isolation. And we would like to thank very much our interstate and our federal law enforcement partners for their assistance throughout this investigation. Without their collaboration and their ongoing efforts in our investigation, we would not have been able to achieve the results as quickly and as efficiently as we have done so. The collaboration with other partner agencies continues, and our investigation continues into other involved parties and the recovery of the outstanding 45 vehicles as to where they may be, and therefore I cannot comment further on what's actually occurring because of that ongoing investigation.
A quadrilha é acusada de furtar 60 veículos da marca Toyota em específico. Eles teriam usado tecnologia sofisticada para passar pelos sistemas de segurança desses automóveis, como explica a polícia de Queensland nessa conferência de imprensa.
The basis of the operation is on allegations that in October last year, a group of foreign nationals flew into Brisbane and commenced an organised operation targeting the theft of certain brands of Toyota models, including Land Cruisers and Prados. We'll be alleging that between the 20th October and the 1st of December, this syndicate stole 20 vehicles across the greater Brisbane area. And to date, we've charged seven men with over 380 offences. Five of those are currently in custody and two of those are on bail. This was a highly organised, well-disciplined and very sophisticated international syndicate that was operating in the greater Brisbane area. They were targeting the theft of vehicles for their personal gain. And through some tireless and exceptional police work, we've been able to completely dismantle this syndicate within a fairly narrow time frame.
De acordo com os investigadores, os brasileiros e demais suspeitos, cidadãos do Japão, das Ilhas Fiji e Afeganistão, entraram na Austrália com vistos regulares, alugaram imóveis em Brisbane e passaram a roubar até 2 carros por dia, principalmente no sul da cidade. O grupo atuava de forma altamente organizada e, como ouvimos aí o investigador dizer, tinha como alvo modelos novos da Toyota, Land Cruiser e Prado. Os furtos teriam ocorrido entre 20 de outubro e 1º de dezembro do ano passado. O prejuízo estimado chega a US$ 9 milhões australianos. A polícia afirma que o grupo utilizava dispositivos que permitem acessar o sistema eletrônico dos veículos. Com isso, os criminosos conseguiam destravar portas, desativar o imobilizador e desligar o rastreamento por GPS em questão de minutos. Os carros roubados eram escondidos em contêineres, que também foram descobertos aí pela polícia australiana e rapidamente preparados para exportação com destino aos Emirados Árabes Unidos. A polícia diz estar confiante de que as prisões desmantelaram a atuação local da quadrilha, mas investigações continuam. Todas as acusações são alegações. Os acusados são presumidos inocentes até a decisão da justiça. Os resultados da primeira volta das eleições presidenciais em Portugal produziram duas estreias históricas. Para falar mais sobre os dois principais candidatos, António José Seguro ou André Ventura, líder do partido Chega, nós trazemos agora o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
Os resultados da primeira volta das eleições presidenciais em Portugal produziram duas estreias que são históricas. Os portugueses vão precisar de uma segunda volta para eleger o seu Presidente da República, algo que não acontecia há já 40 anos, desde 86. Também pela primeira vez, essa segunda volta inclui um candidato de extrema-direita, André Ventura, líder do xenófobo e antissistema Partido Chega. Ventura obteve no total 23,5% dos votos, tendo sido o mais votado na diáspora, ou seja, entre os portugueses no estrangeiro. Frente a Ventura, António José Seguro, antigo líder do Partido Socialista, que se retirou da política há 10 anos, ele reaparece agora e venceu esta primeira volta com 31,1%, ou seja, com quase 8 pontos de avanço em relação ao líder da extrema-direita. Este socialista, António José Seguro, foi o candidato mais votado em 223 dos 308 municípios de Portugal. Teve uma vitória com dimensão contra as expectativas e quase contra todos. Seguro, um político moderado, ponderado, que inicialmente não contava com forte apoio dentro do seu próprio Partido Socialista, impôs-se pela determinação que mostrou. Os portugueses terão então de escolher entre um político de um novo partido com discurso radical, contra as minorias, contra os imigrantes, ou um moderado de centro-esquerda para liderar o país. A disputa mais renhida e imprevisível dos últimos 50 anos está assim a ganhar forma. No seu primeiro discurso após a votação, Seguro convidou todos os democratas a juntarem-se ao seu projeto de derrotar o extremismo e aqueles que semeiam o ódio. Insistiu que lidera uma candidatura pluralista e a repetir sempre a expressão democrata humanista. Seguro referiu o nome do adversário apenas uma vez para dizer: há um oceano entre o André Ventura e eu. Enquanto Seguro enquadra a segunda volta presidencial como um duelo entre democracia e extremismo, Ventura apresenta-a como um confronto, uma luta para livrar Portugal do socialismo. O maior derrotado desta primeira volta eleitoral foi Luís Marques Mendes. Antigo líder do Partido Social Democrata, de centro-direita, terminou em apenas quinto lugar, 11,3% dos votos. Ficou mesmo atrás do liberal João Coutrinho de Figueiredo, 15,9%, e Henrique Gouveia Melo, 12,3%. Este, um almirante reformado, concorreu como candidato independente, impulsionado pela popularidade que alcançou como chefe da campanha de vacinação durante a pandemia. A derrota de Marques Mendes representa uma perda pessoal para o primeiro-ministro Montenegro, que o apoiou incondicionalmente e que vai agora enfrentar um Ventura mais forte na direita do Parlamento. No seu discurso de aceitação da derrota, Marques Mendes assumiu total responsabilidade pelo resultado e deu liberdade aos eleitores para decidirem na segunda volta. Montenegro, por sua vez, atribuiu o fraco desempenho do candidato do PSD à fragmentação da direita, com três candidatos. Afirmou que não daria aos membros do partido qualquer indicação sobre como escolher entre Seguro e Ventura. No entanto, várias figuras destacadas do PSD estão a anunciar sucessivamente que vão votar em António José Seguro, que classificam um homem da esquerda moderada, confiável.
Agentes da Força de Fronteira Australiana, ABF, apreenderam 20 quilos de cocaína em um saco de estopa de um container de navio que chegou em Sydney. O container, vindo do Brasil, chegou ao porto de Botany, em Sydney, quando os agentes da Polícia Federal Australiana detectaram anomalias durante a inspeção inicial. O container foi então submetido a um raio-x e os agentes identificaram uma sacola escondida entre as caixas da carga. Após uma inspeção mais detalhada, os agentes encontraram um saco de estopa, ou um saco de juta, para quem conhece o termo, contendo 20 pacotes de cocaína. A quantidade apreendida tem um valor estimado de mercado de aproximadamente 6,5 milhões de dólares australianos. O superintendente da ABF, Matt O'Connor, afirmou que a droga poderia ter resultado em cerca de 100 mil vendas nas ruas de Sydney. Disse ele, os agentes da ABF estão trabalhando em nossos portos 24 horas por dia, monitorando os movimentos de navios e tripulações e detectando qualquer comportamento suspeito. A atuação dos nossos agentes, baseada em informações de inteligência, resultou então na apreensão dessa quantidade significativa de drogas ilícitas, disse o superintendente O'Connor. Vamos agora ao sensacional caso da babá brasileira Juliana Pérez Magalhães, que tinha um caso amoroso com o patrão e que é acusada de ajudá-lo a matar a esposa e um outro homem. O americano Brandon Benfield é acusado de homicídio qualificado, homicídio duplo qualificado, pelas mortes de sua esposa Christine Benfield e de um segundo homem, Joseph Ryan, em 2023, na casa deles, no norte do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Brandon mantinha um caso com Juliana, que trabalhava como au pair da família. Ela disse que começou a trabalhar como babá na casa da família em outubro de 2021, quando tinha 21 anos. O relacionamento teria iniciado 10 meses após a chegada de Juliana na casa. O julgamento prosseguiu essa semana com o esperado depoimento de Juliana, que numa mudança de atitude resolveu se voltar contra o ex-amante. Segundo ela, Brandon disse que queria se casar e ter filhos com ela, mas que precisava antes, abre aspas, se livrar da esposa. Ela foi questionada por que resolveu revelar tudo depois de 2 anos na prisão, aguardando por julgamento. Juliana justificou dizendo que, abre aspas, queria que a verdade viesse à tona. Ela disse também que seu advogado de defesa era pago pela família de Brandon e que teve medo de que, se eles parassem de pagar sua defesa, ela seria descartada. Por isso, resolveu falar. Disse ela, se os pagamentos da família de Brandon ao meu advogado parassem, eu seria descartada e eu teria dificuldade também de falar com a minha família no Brasil, já que estava falando apenas com Brandon e a família. Vamos ouvir então o depoimento de Juliana.
The payment stopped. I thought I wouldn't have Ryan as my lawyer and it would be just dropped out.
And did that happen or did Ryan continue to represent you?
He continued to represent me.
You said you were concerned you wouldn't be able to communicate with your mom. What was your concern? Why was that a concern for you?
Because I only had Brandon's mother or him to help me communicate with my family in Brazil.
Ouvimos aí as palavras de Juliana em tribunal, em troca com os advogados. Ela justificou que vai falar a verdade porque teve medo de perder a sua defesa, que era paga pela família do ex-amante. Segundo ela, Brandon não queria se divorciar da mulher, da esposa, porque ela teria mais dinheiro do que ele e porque queria a guarda da filha do casal de 4 anos. Nessa troca com o advogado, a brasileira disse que ajudou o amante a se livrar da esposa.
That was just, at that point, was just get rid of Christine. And then I can tell you exact the date.
Okay. But. So sometime in October, the plan was to get rid of Christine.
Yes.
Did you at any point type anything in or do anything to assist him with the laptop?
Yeah, eventually.
Juliana, que permanece em custódia, leu no tribunal um trecho de uma carta que escreveu para Brandon. Nessa carta, ela diz, sinto vontade de chorar, estou triste, deprimida, com pensamentos acelerados. Meu coração está disparado e não consigo dormir, estou exausta. Testemunhou ela lendo a carta. Vamos ouvir.
Ok, e foi uma carta que você tinha escrito?
Sim.
E quem é essa adressada para?
Brandon.
Okay. And can you read the highlighted portion for me?
Yes. It says, during the day, I just feel like crying, sad, depressed, racing thoughts, heart pounding and I can't sleep. And this is exhausted physically and emotionally. I feel drained, no strength anymore, no courage, no hope. It feels like a personal hell in life.
Segundo informações da imprensa americana, Juliana teria conseguido entrar em acordo com os advogados da acusação para revelar detalhes do homicídio duplo e assim evitar anos e anos de cadeia, podendo retornar ao Brasil muito mais cedo. Brandon é acusado de matar a esposa e um homem chamado Joseph Ryan. Ele teria elaborado um plano detalhado onde chamou Ryan, que oferecia serviços sexuais, usando o telefone da esposa. Ele, então, teria posado como a esposa e pediu para Ryan vir à sua casa e trazer uma faca. O plano era culpar Joseph Ryan de matar a esposa a facadas. Brandon diria, então, à polícia que matou ele em autodefesa, a tiros. E foram assim que os corpos foram encontrados. Christine, a esposa morta a facadas, e Ryan a tiros. Mas investigadores conseguiram provar que tanto a esposa quanto Joseph Ryan foram vítimas de Brandon, auxiliado pela brasileira Juliana, que chegou a dar um tiro em Joseph Ryan quando ele se moveu, depois de ter recebido o primeiro tiro de Brandon. Brandon Benfield se declarou inocente e pode ser condenado à prisão perpétua, se for considerado culpado. O julgamento que tomou conta das manchetes internacionais, as manchetes principalmente dos jornais americanos, continua e a gente deve trazer aqui mais um update para você logo mais. A renomada poeta brasileira Adélia Prado completou 90 anos no mês passado. Para celebrar essa grande escritora, que ainda está viva e produzindo, a Rádio MEC resgatou uma entrevista da poeta para o programa Encontro Marcado, da TVE, que nós trazemos aqui para os ouvintes da SBS em português. Adélia nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935. Seu interesse pela literatura apareceu ainda na infância, mas a primeira publicação só viria depois dos 40 anos, em 1976, com o lançamento da coletânea de poemas Bagagem. A poesia de Adélia é marcada por uma escrita simples, porém profunda, capaz de transformar pequenos acontecimentos e situações cotidianas em versos repletos de lirismo. Na conversa a seguir, com o apresentador Araquém Távora, Adélia fala sobre o ofício da poesia, suas principais inspirações e o papel da fé em sua vida. A edição ainda apresenta a poeta recitando algumas de suas lindas poesias. Vamos agora à entrevista com Adélia Prado, trazida pela Rádio MEC, com pesquisa, roteiro e produção de Rafael Tavares e edição de Lucas Alexandre.
Estou alegre e o motivo beira secretamente a humilhação. Porque aos 50 anos não posso mais fazer curso de dança, escolher profissão, aprender a nadar como se deve. No entanto, não sei se é por causa das águas, deste ar que desintoca do chão as formigas aladas, ou se é por causa dele que volta e põe tudo arcaico como a matéria da alma. Se você vai ao pasto, se você olha o céu, aquelas frutinhas travosas, aquela estrelinha nova, sabe que nada mudou. O pai está vivo e tosse, a mãe pragueja sem raiva na cozinha. Assim que escurecer, vou namorar. Que mundo ordenado e bom. Namorar quem? Minha alma nasceu desposada com um marido invisível. Quando ele fala, roreja. Quando ele anda, eu sei porque as hastes se inclinam. Eu fico tão atenta que adormeço a cada ano mais.
Você saberia estabelecer como surgiu a escritora Adélia Prado?
O que a gente chama de... O que eu chamaria aqui de escritora Adélia Prado seria, então, realmente o começo da minha aventura literária. Isso aconteceu, eu considero recentemente, foi em 76 que eu lancei o meu primeiro livro, né? Então esse livro ficou pronto assim, talvez em 72 eu fiz um poema que eu considerasse assim, realmente lírico, que foi uma descoberta para mim mesmo. Bom, isso aqui está diferente, parece que não é isso que eu tenho escrito sempre. Isso aqui está com cara de ser poesia de verdade. E a partir daí, meu pai morreu em 72, não sei se isso tem a ver, mas houve assim, uma eclosão da escrita da minha parte, e eu comecei a escrever assim, desenfreadamente, e em pouco tempo o livro estava pronto. Quer dizer, eu enfechei esses poemas, dividi, separei, dei nome, vi que ele tinha uma unidade. E eu própria acreditei naquilo como literatura. Um dia vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, ah, que coisa é o navio. Ele balançava de leve como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha, olha o navio. E dispus-me a falar do que eu não sabia, para que enfim tocasse no onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, vi como vi o navio um sentimento.
A estreia de Adélia contou com a ajuda de dois poetas de renome, Afonso Romano de Santana e Carlos Drummond de Andrade, que leram seus originais após Adélia enviá-los através dos Correios. Formada em filosofia, a poeta foi professora até se dedicar totalmente à literatura. Além de Bagagem, seu livro de estreia, outros livros marcam a bibliografia de Adélia Prado. O Coração Disparado, de 1978, ganhador do prêmio Jabuti, e Solte os Cachorros, de 79, que reafirma sua capacidade em transformar pequenas experiências cotidianas em poesia.
Você já disse certa vez que não encara a atividade literária como uma carreira. Para você, Adélia, o que significa o ato de escrever?
Eu acho que a criação artística, aí no caso, não só literária, qualquer forma de arte que você pode considerar aí, eu não acho que isso é nunca uma decisão do autor. Eu não acho que a pessoa decide fazer um quadro, decide fazer uma música ou decide fazer um poema. A força criativa, ela é, a meu ver, uma força da natureza. Ela é uma coisa natural e independe do meu desejo. Quanto a... Né? Quanto a... essa força em si mesma. Eu considero isso um dom. Você nasce com, ou não com, com determinados dons. Então, o que a gente tem que... O que a gente tem que fazer... é ser fiel a esse dom, né? É ser dócil a esse dom e deixar, não bloquear, deixar aquele... Enfim, ser servo disso. É inútil o batismo para o corpo, o esforço da doutrina para ungir-nos. Não coma, não beba, mantenha os quadris imóveis, porque estes não são pecados do corpo. A alma, sim. A esta batizai, crismai, escrevei para ela a imitação de Cristo. O corpo não tem desvãos, só inocência e beleza. Tanta que Deus nos imita e quer casar com sua igreja. E declara que os peitos de sua amada são como os filhotes gêmeos da gazela. É inútil o batismo para o corpo. O que tem suas leis as cumprirá. Os olhos verão a Deus.
Você já se confessou, Adélia, uma autodidata em literatura sem qualquer formação teórica. Como é que foi esse autoaprendizado?
Olha, literatura, quando a gente faz literatura, não há um aprendizado para você fazer literatura, né? Você se descobre escrevendo literatura, fazendo literatura, e eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo faz de ouvido. Eu lia muito, né? Toda a vida li demais. Li todos os romances de Emily Lee, que tinha uma vizinha, tinha uma biblioteca em casa, eu lia. Todo esse tipo de literatura, uma biblioteca que tipo a Biblioteca das Filhas de Maria, tipo de biblioteca pia, né, que a gente falava, aqueles romances todos, aquela coisa toda. E depois, muito mais tarde, eu descobri nossos grandes autores. Eu descobri Clarice Lispector, eu já estava casada, Guimarães Rosa. Foi no ano do meu casamento que eu descobri Guimarães Rosa. Quer dizer, eu fiquei literalmente deslumbrada com esses autores. Jorge de Lima e Manuel Bandeira, esse pessoal todo, eu tinha notícia dele. E eu lembro ainda, eu era solteira ainda, eu vi um livro de Drummond, fiquei impressionadíssima, porque eu tinha lido no meu período escolar, por exemplo, Olavo Bilac, esse pessoal, né? E quando eu li, eu encontrei a mais absoluta novidade para mim. E fiquei deslumbrada com aquilo. E pretensiosamente comecei a pensar assim, mas assim é capaz que eu escrevo. Quer dizer, eu já estava simplesmente descobrindo que eu também tinha um instrumento próprio de dizer as coisas.
E já chegamos aqui no finalzinho do programa, na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente hoje. Eu volto no domingo, sempre ao meio-dia. E para ouvir tudo e muito mais do que você viu aqui, você pode ler, ouvir na nossa página sbs.com.br/português. Uma lindíssima tarde de quarta-feira, quase lá, semana terminando. Muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.